apostas online e cobrou a votação de projetos que restringem a publicidade das bets. O parlamentar alertou que o avanço desse mercado tem impactos na saúde mental, compromete a renda das famílias e aumenta os gastos públicos com saúde.
Segundo Cleitinho, os prejuízos causados pelas apostas exigem uma ação conjunta do Congresso e do governo federal, acima de diferenças partidárias.
Se literalmente agora é uma época de Copa do Mundo, que a gente está vendo aqui 35% de aumento na questão dos jogos, é momento agora da gente refletir. Hoje, infelizmente, o Brasil é o Brasil das bets. Então, espero que todos os senadores da República, como eu aqui, possam combater de uma vez por todas essa porcaria de jogo online.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que cria categorias diferentes para os casos de desaparecimento de pessoas no Brasil.
O objetivo da proposta é aprimorar as investigações e as buscas de acordo com cada situação. Repórter Patrícia Oliveira.
A proposta classifica os casos de pessoas desaparecidas em três categorias. O desaparecimento voluntário é quando um adulto decide romper contato com familiares por vontade própria. O involuntário inclui situações como acidentes, desastres, problemas de saúde mental e o sumiço de crianças e adolescentes. Já o desaparecimento forçado envolve casos relacionados à violência, coação, sequestro ou abuso de poder. Atualmente, a legislação adota uma definição única para todos os casos. Para a relatora, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, a mudança pode contribuir na atuação das autoridades pela busca, identificação e localização dos desaparecidos.
Os dados mais recentes demonstram que o desaparecimento de pessoas permanece como desafio grave e crescente para o poder público.
Em 2025, foram registrados mais de 85 mil desaparecimentos no Brasil, cerca de um caso a cada 6 minutos. O projeto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
A Comissão de Direitos Humanos também aprovou um projeto que endurece a punição para agressões praticadas contra mulheres por razões de gênero. A proposta transforma esse tipo de violência em crime autônomo, que hoje é tratado apenas como agravante da lesão corporal, e também aumenta as penas nos casos mais graves. O texto segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça.
E o plenário aprovou o projeto que torna obrigatória a divulgação do Ligue 180, canal nacional de denúncia e orientação para mulheres em situação de violência. A proposta determina que o serviço seja divulgado em meios de comunicação e em locais públicos e privados de grande circulação para ampliar o acesso às denúncias e às informações sobre a rede de proteção. O texto segue para a sanção presidencial.
O chanceler Mauro Vieira será convidado para esclarecer no Senado as recentes afirmações apontando risco de intervenção militar norte-americana no Brasil. O convite foi aprovado pela Comissão de Relações Exteriores.
O risco teria sido apontado a partir da classificação como terroristas de facções do crime organizado que atuam em nosso país. Repórter César Mendes.
A Comissão de Relações Exteriores aprovou o convite para que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, esclareça aos senadores declarações recentes dadas por ele de que a classificação do Comando Vermelho e do Primeiro Comando da capital como organizações terroristas pelos Estados Unidos traria o risco de uma eventual atuação de forças militares norte-americanas no Brasil. Autor do convite, o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, quer que Mauro Vieira explique melhor de onde tirou os dados que o levaram a fazer essa afirmação, que, na opinião de Mourão, tem uma certa gravidade.
Apesar dos Estados Unidos recentemente vir exercendo de forma unilateral o seu poder militar, tanto no caso recente aí da captura do então presidente da Venezuela, o ditador Maduro, como também no ataque feito ao Irã, apesar de ser um conflito que se arrasta há 46, 47 anos entre esses dois países, não é? Mas me chama atenção, face à relação que nós temos com os Estados Unidos da América, inclusive na área militar, não é? Onde combatemos juntos na Segunda Guerra Mundial, e ver por parte de uma autoridade como o ministro Mauro Vieira uma afirmação na sua natureza. Então eu gostaria de ouvir isso aqui do ministro.
A declaração de Mauro Vieira foi dada no dia 1º de julho em resposta oficial do Itamaraty a questionamentos feitos pela Câmara dos Deputados. O comparecimento do ministro em reunião da Comissão de Relações Exteriores ainda não tem data agendada.
E empresas brasileiras que exportam produtos para o exterior já podem contar com uma nova linha de crédito para enfrentar os efeitos das barreiras comerciais impostas por outros países.
O Senado aprovou a medida provisória que libera até 15 bilhões de reais para financiar exportações por meio do Plano Brasil Soberano. Repórter Douglas Castilho.
A medida surge como resposta ao que ficou conhecido como tarifaços impostos pelos Estados Unidos, que elevaram as tarifas de importação daquele país a patamares de até 50%. O senador Randolph Rodrigues, do PT do Amapá, que solicitou a inclusão da votação na pauta, comemorou a aprovação e explicou a sua importância diante da instabilidade do contexto internacional.
Brasil soberano é o significado de como um governo deve agir. Um governo, mesmo agredido por uma potência estrangeira, não deve ficar lamentando. Deve buscar superar a agressão, que o que ocorreu no fato do tarifaço é uma agressão ao Brasil e ao seu povo, e buscar soluções, sobretudo para suas empresas. A Brasil soberano vem para isso, para socorrer.
Além das tarifas alfandegárias, a MP apresenta uma resposta às chamadas barreiras sanitárias, que ocorrem por restrições à entrada de produtos não pelo aumento dos tributos, mas com argumentos como o utilizado pela União Europeia este ano. O bloco proibiu a entrada de carne bovina brasileira sob a acusação do uso indiscriminado de antibióticos por parte do setor pecuário brasileiro. O texto segue para a sanção presidencial.
Com edição de Paula Grova e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Parlamentares aprovam sistema para enfrentar a violência de gênero.
Câmara amplia acesso das Santas Casas a linhas de crédito do FGTS.
Comissão de Orçamento aprova recursos contra a guerra e desastres.
Boa noite. A Comissão Mista de Orçamento aprovou despesas extras de 12 bilhões e 300 mil reais no orçamento de 2026. A repórter Silvia Munhato acompanhou a votação.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou 8 medidas provisórias com despesas extras no orçamento de 2026, no valor de 12,3 bilhões de reais. Um total de 10,3 bilhões estão sendo utilizados para minimizar os efeitos da guerra no Oriente Médio nos preços dos combustíveis e gás de cozinha, e outros 2 bilhões de reais foram destinados para auxiliar os atingidos por desastres climáticos este ano. Os parlamentares deixaram para esta quarta-feira a análise de um projeto que pretende abrir um crédito novo no orçamento de 13,3 bilhões de reais. O texto original veio com apenas 1,3 milhão de reais para uma contribuição voluntária do país à Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. Mas o governo modificou a proposta para incluir recursos para financiamentos agrícolas e para o programa Desenrola Adimplentes. O deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, e outros parlamentares pediram mais tempo para analisar a proposta.
Por outro lado, nos preocupa, e aí por isso é necessário esse tipo de análise, de reflexão. Nos preocupa, por exemplo, que o recurso que está sendo tirado, cancelado, é dentro do Ministério da Cidade, e na primeira análise que a minha assessoria fez seria justamente do Minha Casa e Minha Vida, que também é um programa tão importante e que nós temos preocupação em que a gente continue garantindo alternativa de moradia no país.
O deputado Igor Timo, do União de Minas Gerais, relator da medida provisória que destina recursos para os municípios de Minas Gerais atingidos por fortes chuvas este ano, ressaltou a importância do repasse.
Entre fevereiro e março deste ano, a nossa Zona da Mata enfrentou um período mais chuvoso da sua história, com um acumulado de 584 milímetros, 4 vezes mais acima da média acumulada. E o resultado foi trágico. Famílias desabrigadas, serviços públicos essenciais interrompidos e comprometidos, o comércio local severamente castigado.
As medidas provisórias aprovadas serão agora analisadas pelos plenários da Câmara e do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Ciência e tecnologia.
Merlon Solano, do PT do Piauí, defende a revisão das regras para o funcionamento das apostas esportivas e dos jogos online no Brasil. Para o deputado, a regulamentação atual é insuficiente diante do endividamento crescente das famílias e dos impactos do vício em jogos.
Merlon Solano sugere discutir medidas como o aumento da tributação sobre empresas do setor, a restrição da publicidade e até a proibição de determinados jogos. Ele afirma que o país precisa enfrentar o tema como uma questão de saúde pública e proteção financeira.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, defende a regulamentação das apostas esportivas para impedir que a atividade se torne parte permanente da rotina do esporte nacional. O congressista argumenta que a publicidade excessiva estimula a ilusão de ganho fácil.
Luiz Lima adverte que a propaganda abusiva das apostas pode comprometer o orçamento de famílias brasileiras. Ele sugere restrições aos anúncios do setor nos mesmos moldes das proibições aplicadas ao mercado de cigarro.
Trabalho.
Paulão, do PT, manifesta solidariedade aos trabalhadores da Companhia de Abastecimento e Saneamento de Alagoas em paralisação pela falta de proposta da direção. Ele critica o adiamento da negociação para janeiro por considerar que a medida desrespeita a anualidade da convenção coletiva.
Paulão aponta falhas no serviço prestado por empresas privadas de saneamento, com tarifas altas e comunidades rurais que ficam meses sem abastecimento regular. Parlamentar levou o caso ao Ministério Público e à Defensoria Pública de Alagoas.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, cita dados de pesquisa feita por 16 organizações da sociedade civil, segundo os quais quase 64 milhões de brasileiros com 15 anos ou mais não terminaram o estudo básico para defender o fim da escala 6x1 e as jornadas exaustivas de trabalho.
Na opinião de Tadeu Venere, reduzir a carga laboral semanal vai devolver ao trabalhador a oportunidade de desenvolvimento pessoal e o direito de estudar. O legislador conclama a sociedade civil a enfrentar o debate e pede que o Senado siga o exemplo da Câmara e aprove a matéria.
Transportes.
Rodrigo de Castro, do União de Minas Gerais, comemora a inauguração das pontes de Imbaúba e da Cachoeira da Usina, que ligam os municípios de Ervália e Muriaé. O congressista ressalta que as obras integram trecho estratégico da BR-356, importante para a conexão entre os estados do Sudeste.
É mais um trabalho que nós fizemos que tem uma repercussão muito grande na zona da Mata Mineira, não só nos municípios de Ervália, Rosário da Limeira, São Sebastião da Vargem Alegre, Muriaé, Viçosa, Ponte Nova, mas também é uma estrada que liga ao litoral do Rio de Janeiro e ao litoral do Espírito Santo. Portanto, ela tem uma conotação realmente regional. Agora vamos acompanhar a última etapa, que é a execução da ponte dentro do município de Ervália.
Rodrigo de Castro afirma que a entrega das pontes é resultado de articulações iniciadas em 2021, junto ao DENIT e aos ministérios. Ele lembra que a conclusão das obras atende a uma antiga demanda da população local, que conviveu por anos com lama e poeira.
Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, destaca o avanço das obras na Serra das Araras e na rodovia Presidente Dutra, previstas em contratos de concessão do governo federal. Ele assinala que as intervenções são essenciais para quem se desloca da Baixada Fluminense em direção à capital.
Bebeto relata articulações entre governo federal, a concessionária responsável pelos trechos e a Light, para destravar viadutos, alças e duplicações na região. O deputado também pede a revitalização da ferrovia da Baixada, com passarelas, muros de proteção e sinalização nas passagens de nível.
Já pensou em ter informações da Câmara dos Deputados na palma da sua mão? Com o aplicativo Câmara dos Deputados, você acompanha o processo legislativo quando e onde quiser. Fique por dentro das propostas em andamento e receba alertas só dos temas que realmente te interessam. Tudo simples, rápido e do seu jeito. Baixe agora na sua loja de aplicativos e fique mais perto das decisões que impactam a sua vida. Aplicativo Câmara dos Deputados, inovação e tecnologia a serviço do cidadão.
Desenvolvimento Regional.
A Câmara criou uma comenda com o nome do Padre Cícero para quem contribuir para o desenvolvimento do Nordeste. O repórter Antônio Vital explica como vai funcionar.
A Câmara dos Deputados criou uma honraria a ser concedida a pessoas ou instituições que contribuam para o desenvolvimento social, econômico e cultural da região Nordeste. A condecoração, batizada de Comenda Padre Cícero Romão Batista de Desenvolvimento Regional, será concedida a 5 pessoas ou entidades selecionadas a partir de indicações de deputados e senadores. A homenagem será entregue pela Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia e pela mesa diretora da Câmara em uma sessão solene todos os anos no dia 24 de março, data de nascimento de Padre Cícero. O projeto que cria a comenda foi apresentado pelo deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, e aprovado pelo plenário da Câmara. A relatora do projeto foi a deputada Fernanda Pessoa, do PSD do Ceará. Ela retirou da proposta original a proibição de premiação a pessoas que estejam no exercício de mandato político e seus parentes até o segundo grau. Segundo a relatora, isso torna a comenda democrática e acessível a todos. Padre Cícero morreu em 1934, aos 90 anos de idade, em Juazeiro do Norte, no Ceará, onde exerceu sacerdócio e teve grande influência política. O autor da proposta, deputado Luiz Gastão, defendeu a comenda a quem contribuir para o desenvolvimento do Nordeste e a homenagem a Padre Cícero.
Hoje a Câmara fez justiça a um grande nordestino, a um grande brasileiro, que é o Padre Cícero, que foi, acima de tudo, um grande desenvolvimentista, não só para Juazeiro, para todo o Nordeste, referenciado ainda por gerações.
Não houve votos contrários à criação da comenda Padre Cícero Romão Batista de Desenvolvimento Regional. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Ranieri Paulino, do Republicanos, cumprimenta Dom Edelson Soares Nobre, quinto bispo a assumir a diocese de Guarabira, na Paraíba. Para o congressista, o lema episcopal do sacerdote, em tudo a caridade, reflete a doutrina social da igreja em amparar os mais necessitados.
O deputado cumprimenta as autoridades presentes na posse de Dom Edelson e ressalta o papel fundamental do bispado de Guarabira para a região. Ranieri Paulino menciona ainda seu apoio à diocese e suas iniciativas voltadas à valorização da fé e do turismo paraibano.
Economia.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, pede a criação de fundos constitucionais para as regiões Sul e Sudeste, nos moldes dos já existentes para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Segundo ele, a medida promove uma redistribuição mais equilibrada dos recursos federais.
Pompeu de Matos diz que os novos fundos destinariam mais de 21 bilhões de reais por ano para cada uma das duas regiões. Ele argumenta que os recursos impulsionariam investimentos, desenvolvimento regional e obras de infraestrutura.
Saúde.
A Câmara aprovou projeto que permite acesso a linhas de crédito com recursos do FGTS para santas casas e hospitais filantrópicos. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que reabre até 2030 o prazo para que santas casas e hospitais filantrópicos tenham direito a linhas de crédito que usam recursos do FGTS. A lei que trata do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço previa o uso desse tipo de crédito para entidades beneficentes apenas até 2022. A reabertura do prazo foi prevista em uma medida provisória editada este ano, mas que perdeu a validade sem ter sido votada pelo Congresso. Por isso, o projeto aprovado, que reproduz o texto da medida provisória, foi apresentado pelo líder do governo na Câmara, deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul. Na justificativa da proposta, ele disse que créditos com recursos do FGTS somaram 3 bilhões de reais e beneficiaram 140 hospitais filantrópicos que prestam serviço ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Paulo Pimenta estima que essas linhas de crédito podem reduzir a taxa de juros para as santas casas dos atuais 18% para 12%, o que vai ajudar a aliviar a situação financeira dessas entidades, muitas delas endividadas. Além dos hospitais filantrópicos, o projeto também permite que instituições sem fins lucrativos que prestam atendimento a pessoas com deficiência também usem essas linhas de crédito. A condição é que as entidades também atuem para o SUS. O relator do projeto, o deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, diz que as linhas de crédito não comprometem a sustentabilidade financeira do FGTS. Ele explicou a proposta.
Esse projeto vem em função da medida provisória de número 1336, que expirou o prazo e que trata das santas casas e hospitais filantrópicos pela possibilidade dessas instituições terem o caixa hospital baseado na lei do FGTS.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. Para o deputado Hildo Rocha, do MDB no Maranhão, linhas de financiamento com recursos do FGTS beneficiam a saúde do trabalhador.
Esse projeto, ele é muito importante, porque o recurso do FGTS, ele tem um juro muito menor, que um juro menor do mercado é o do FGTS. O prazo de carência para o início de pagamento é bem elástico, portanto, é recurso do trabalhador que volta em benefício do trabalhador, porque as Santas Casas de Misericórdia atendem justamente os trabalhadores.
O projeto que reabre até 2030 o prazo para que hospitais filantrópicos e entidades de assistência a pessoas com deficiência tenham direito a linhas de crédito que usam recursos do FGTS, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Vavá do Avante de Minas Gerais detalha sua atuação na Comissão de Saúde como relator da Política Nacional de Enfrentamento ao HIV e à AIDS. O legislador avalia que ajudou a construir uma proposta voltada a quem enfrenta dificuldade para manter o tratamento.
Vavá defende a criação de um auxílio deslocamento financeiro para viabilizar o transporte de pacientes que residem longe dos centros médicos especializados. Ele argumenta que o benefício combate o abandono terapêutico, reduzindo barreiras socioeconômicas e geográficas no acesso ao SUS.
Direitos Humanos.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, defende projeto que cria a Política Nacional de Prevenção de Quedas entre Pessoas Idosas. O deputado argumenta que o objetivo é reduzir acidentes, preservar a autonomia dos idosos e orientar ações de prevenção e acompanhamento em todo o país.
Segundo Luiz Couto, o projeto organiza medidas de prevenção, acompanhamento e conscientização para evitar quedas que podem provocar perda de mobilidade, internações e outras complicações de saúde. O texto já foi aprovado em duas comissões da Câmara.
Justiça.
A Câmara aprovou proposta que cria um Sistema Nacional de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres. A repórter Daniela Lessa acompanhou a votação.
O Brasil chora com a morte de nossas mulheres, infelizmente, todos os dias, e gostaria, antes de promover a leitura do parecer por parte da deputada Jandira Fegali, pedir um minuto de silêncio em favor da senhora recentemente assassinada, a qual foi encontrada com seu filho amamentando enquanto agonizava nos seus últimos momentos.
Foi com um minuto de silêncio por uma vítima de feminicídio que o presidente da Câmara, Hugo Mota, iniciou a votação do projeto que cria o Sistema Nacional de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres e prevê recursos para ações de combate ao feminicídio e de proteção à vida de meninas e mulheres. Nesta semana, em Cataguases, Minas Gerais, uma mulher foi encontrada morta em casa, enquanto seu filho de 2 anos dormia em um quarto e uma bebê de 1 ano ainda mamava em seu peito. O marido foi preso acusado de feminicídio. Pelo texto aprovado, o sistema de enfrentamento será organizado pelo Ministério das Mulheres, em colaboração com estados e municípios. O dinheiro para financiar as ações virá principalmente do PROPAG, o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, que permite aos estados renegociarem dívidas com a União, em troca de compromissos, como a realização de investimentos. No mínimo 10% desses recursos deverão ser aplicados no Plano de Ação de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres. A relatora da proposta, deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, destacou que esse financiamento garantirá recursos por 10 anos.
E nós estamos agora colocando 1,5 bilhão de recursos existentes por ano por 10 anos. São recursos que estarão inseridos no PROPAG, como também no Fundo de Segurança Pública, para que a gente possa fazer com que os estados e os municípios, em ação integrada, possam agir na prevenção e também na responsabilização dos homens violentos deste país, que não conseguem compreender que essa relação é de igualdade, não de submissão.
A deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, também celebrou a garantia de recursos financeiros.
E quero chamar mais uma vez a atenção para a virtude desse projeto, que garante recursos. Não há política pública, não basta dizer que eu sou a favor do combate ao feminicídio, se não tiver dinheiro.
Para os demais estados que não estiverem no PROPAG, poderão ser usados outros recursos já destinados a ações de combate à violência contra a mulher. Os recursos poderão ser aplicados em ações de prevenção e enfrentamento da violência, fortalecimento da rede de atendimento às mulheres e políticas de educação para combater a cultura de violência contra meninas e mulheres, especialmente voltadas para homens e meninos. O texto também prevê medidas de enfrentamento à violência digital. O projeto que cria o Sistema Nacional de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres, com verbas garantidas para as ações, agora será analisado no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Segurança Pública.
Roberto Fraga, do PL do Distrito Federal, critica a demora do Senado em analisar propostas aprovadas pela Câmara, como a redução da maioridade penal. Segundo o deputado, a falta de votação dessas matérias prejudica o combate ao crime organizado.
Na visão de Roberto Fraga, a redução da maioridade penal é fundamental para o enfrentamento da criminalidade. Ele sustenta que o tema é um anseio antigo da população.
Sérgio Turra, do PP do Rio Grande do Sul, critica a decisão que autorizou a busca e apreensão na residência de Jair Bolsonaro. Na avaliação do deputado, a medida foi desnecessária, desproporcional e representa perseguição política e abuso de poder.
Sérgio Turra também questiona a imparcialidade do ministro responsável pelo caso, Alexandre de Moraes, afirmando que não deveria conduzir processos relacionados aos atos de 8 de janeiro. O deputado manifesta ainda solidariedade ao ex-presidente e defende limites à atuação do judiciário.
Alfredo Gaspar, do PL de Alagoas, critica o andamento das investigações sobre fraudes no INSS. O deputado afirma que pessoas ligadas ao governo deveriam ser investigadas com o mesmo rigor aplicado a outros casos que envolvem agentes públicos da oposição.
Alfredo Gaspar também contesta o mandado de busca e apreensão realizado hoje na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na avaliação do parlamentar, há tratamento desigual por parte das instituições responsáveis pelas investigações e pelo judiciário.
Homenagem.
Coronel Assis, do PL de Mato Grosso, condena as declarações de uma promotora de justiça sobre manifestações religiosas em um evento público. De acordo com o deputado, a liberdade de professar a fé é garantida pela Constituição e não pode ser restringida por agentes públicos.
O parlamentar lembra que o Estado brasileiro é laico, mas não antirreligioso, e defende o respeito às manifestações de fé da população. Coronel Assis também pede uma moção de repúdio à promotora e cobra a preservação da liberdade religiosa no país.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Alô, Penição Del Rei, fala do Casanova. Esse é o samba da Itapuã FM.
Ela faz um samba no meu coração.
Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria.
Ela tá com o povo da minha Bahia.
É,
tô ligado nela todo dia.
Ea, eu, Itapuã FM.
Horas, um minuto, boa noite, um abraço, boa noite, boa noite, boa noite, começando o seu programa Quartô em 8 de julho ano 2026, um abraço minha gente, vamos nessa, vamos falar de futebol, vamos falar de Bahia, Bahia tem novidades, tem reforço chegando, tem jogador também que estava lesionado que tá de volta, o Vitória também tem novidades, tem anúncio, tem jogador que fez cirurgia, amanhã tem coletiva, hein? Quem será que vai falar do Vitória? É, quem será que vai falar no Vitória? O que é que ele vai contar? Já o nosso Reinaldo Oliveira vai trazer todos os detalhes. Hoje não teve jogo, né? Não teve Copa do Mundo, tá? Mas daqui a pouquinho a gente vai trazer informações sobre jogos, discutir o que é que acontece com as seleções que ainda estão lutando pelo título, que claro não tem o Brasil, né? Brasil já foi. Mas daqui a pouquinho a gente vai trazer esses e outros assuntos. Nosso querido Henrique Juliano na mesa ali operando o YouTube da BNews TV. Você vai pra lá, vai pro YouTube, deixa sua mensagem, a gente vai ler, claro, interage com a gente, participa, manda sua mensagem que a gente vai ler por lá, tá certo? E nosso Everton Bruno operando a mesa aí de 9.233 canais também participando conosco, tá certo? Então participe agora! 996-54-2750. E pra gente começar a falar, ontem a gente começou com vitória, não foi isso? Hoje a gente começa com o Tricolor de Aço, hino do Esquadrão, hino do Tricolor. Daqui a pouquinho o Valença diz que vai exibir a entrevista do Marco Moreno, né, Marco Moreno, o zagueiro, que diz que ele entendeu tudo que o Moreno falou. Bota a vinheta dele! Boa noite, Valença!
Muito boa noite, Fábio Gomes, boa noite, Reinaldo Oliveira, Flávio Lordeiro, o nosso grande Everton Bruno, também o nosso Henrique Juliano. Queria dizer o seguinte, que tô aprendendo ainda, tô na fase da adequação ainda com a língua, mas daqui a pouquinho tem mais um, viu? Mais um gringo desembarcando em Salvador. Eu tô falando do goleiro Guido, inclusive, Fábio, o nono gringo do elenco do Bahia neste momento. Já dá até pra fazer uma prévia de escalação: Guido, Roman Gomes, Marco Moreno, Ramos Mingo, Acevedo, Michel Araújo, Kik, Sanabria e Alejo. São os gringos do elenco do Bahia. Lembrando que com essa mudança da regra anterior, né? O Bahia pode até entrar com 9 atletas estrangeiros na partida. Então, não tem problema em relação ao que era antigamente, né?
Teve uma que chegou a ser 3, eu acho, 3, 4, há um tempo atrás, né?
Aí foi aumentando, e aí hoje o Bahia tem 9, e se quiser colocar em jogo os 9, podem ser utilizados. Porque muita gente vai começar a se perguntar em relação a isso, né? Pela quantidade de estrangeiros da equipe tricolor. Mas é isso, Fábio. O Bahia segue treinamento. Everton Ribeiro já está participando das atividades. O Luciano Juba e o Iago, é aquela questão, né? Aguardar um pouquinho mais para poder, quem sabe, eles virarem opções para o técnico Rogério Ceni para o duelo contra a equipe da Chapecoense. Não estou desmerecendo o jogo de... do jogo treino, não, amistoso, né? O amistoso contra a equipe do Fluminense, mas obviamente que o jogo mais completo, o que vale 3 pontos, literalmente, é o duelo contra a equipe da Chapecoense na próxima sexta-feira na Arena Fonte Nova. Juba e Iago Borducci fizeram um trabalho de transição, Léo Vieira ainda na academia, o Kike Oliveira participou de um trabalho híbrido. Mas até pra ideia da entorse apenas do tornozelo, é algo que chama atenção, viu? Porque já vai ficar um período maior aí de recuperação. Tem uma outra situação, Fábio, que a nossa Bia Jesus acabou trazendo, que chama atenção, porque o salário de Kaique, ele está congelado.
Como é isso, velho?
O jogador, vamos botar assim, está sendo encostado. E vai receber referente ao auxílio doença. Essa informação foi trazida à tona. Então, assim, o jogador, ele deve... Por conta do quê? Ele teve uma fratura, se não estou enganado, na perna. Jogando um baba durante as férias.
Meu Deus do céu.
E aí, o que aconteceu? O Internacional disse, opa, ele não podia estar jogando esse baba. Ele é responsável por isso. Vou devolvê-lo ao Bahia. Aí o Bahia disse, opa, ele tá contundido. Não vou aceitá-lo. E aí foi. E assim tá indo a questão do jogador Kaique. Mais uma contusão do Kaique. Mais uma contusão atuando pelo Bahia, meu caro Fábio.
Bom, tá aí o nosso Marcos Valença. Vou chamar o nosso comentarista. Tá aqui, vai analisar. Vou começar pelo final, pela situação do Kaique. Porque eu sinceramente entendo que o Inter não teria esse direito de devolver o atleta ao Bahia, tá? O contrato tá com ele lá, independente do atleta ser do Bahia ou não. O erro do Kaique eu nem discuto, é erro do Kaique. Mas enquanto esse embrolho é resolvido, a responsabilidade do Kaique não é do Bahia. A responsabilidade do Kaique é do Internacional de Porto Alegre. Ou eu tô equivocado? Bota o nosso comentarista aí pra falar. Boa noite, Flávio!
Boa noite, Fábio Gomes, boa noite, Reinaldo Oliveira, Marcos Valença, Henrique Juliano, Everton Bruno, E você que está nos ouvindo aí do BNews, também das redes sociais e também da rádio Itapuã FM, por esse mundão aí afora, porque eu sei que tem gente lá em Alagoinhas ouvindo a gente, tem gente lá também na embaixada de Jequié, o pessoal de Blumenau também me mandou mensagem, falou que gosta muito do programa, da resenha, se diverte com a resenha. Então, Blumenau, Santa Catarina, né? Além mar, né? Digamos assim. Mas as questões são controversas aí do Kaique. Não é nem que ele não poderia estar jogando um baba, viu, Fábio? Ele podia estar fazendo o que ele quisesse fazer. Mas, obviamente, que um atleta que joga em clube profissional tem que tomar alguns cuidados. E a legislação brasileira, a CLT, prevê que quando você tira férias, e aí vale o recado para você, ouvinte, que está atento aí a Itapuã FM, e é preciso que você tenha esse conhecimento, o seu contrato de trabalho fica temporariamente suspenso. Então, não é que vale para o Kaique isso, vale para qualquer um, qualquer uma. Então, se você tirou férias, no momento em que você tirou férias, o seu contrato de trabalho está suspenso, inclusive todos os benefícios que eventualmente estejam alinhados com o contrato de trabalho. Então, por essa razão, eu não tinha ouvido esse furo de reportagem da Bia Jesus, né, dar os créditos a ela, mas o Bahia pode tomar essa atitude de encostar o Kaique pelo INSS, porque o Bahia, além dos outros clubes, também paga.
Mas até para você explicar, Flavinho, para a gente entender, nesse caso é o Bahia que encosta ou é o Internacional que tem o contrato, que o contrato está de empréstimo do Bahia para o Inter? Ou é o Inter que foi prejudicado que encosta?
Veja, o contrato de Kaique é com o Bahia, tá certo? Mas o que ficou consignado na grande imprensa foi que o Internacional com o Bahia chegaram a um acordo de cavalheiros na devolução do Kaique. E que o Bahia, assim, entendeu, não se opôs, mas houve sim uma negociação. É, em tese, o Kaique tem que fazer uma cirurgia, não sei se já fez, depois o Valença confirma isso, uma cirurgia para poder se recuperar. E o período de recuperação é além do contrato estabelecido de empréstimo, né? E obviamente que essas andanças dos profissionais dependem do Bahia, do Criciúma, do Internacional, do Vitória, de qualquer clube. Então, obviamente que houve sim um acordo entre o Internacional e o Bahia para que o Kaique voltasse a integrar, né, o quadro do Bahia, e assim o contrato de empréstimo foi encerrado. Né? Deve ter tido também alguma cláusula que o Internacional acionou, eu não tenho conhecimento das cláusulas, mas isso pode sim acontecer como aconteceu. Agora, quem encosta, quem toma as atitudes trabalhistas, documentais, são o proprietário, digamos assim, o dono do contrato, que é o Esporte Clube Bahia, junto com o seu funcionário. Ele tem um contrato com o Bahia, salvo engano, até 2027, essa é a longevidade do contrato do Kaique. É um atleta que perdeu importância no grupo do Bahia no segundo semestre do ano passado, através de seu próprio desinteresse e comportamento. Além deles, outros atletas também perderam interesse. Por exemplo, o Kaique, que acabou sendo emprestado para o São Paulo, que também se machucou e está no São Paulo se recuperando, porque o período de recuperação do Cauli é menor do que o do Kaique. Então,
a minha pergunta não é nem se é ilegal. Que legal, você já me disse que não é.
Não é.
Mas você acha que o Bahia fez certo em fazer isso?
Eu não sei quais foram os termos do acordo, viu, Fábio? É muito. Eu não sei como julgar isso.
É um castigo,
isso.
Né, velho? É isso, é um castigo.
Ah, assim, em relação ao Kaique?
Tô falando sobre isso.
Fez, o Bahia tem que fazer.
Fez não. Certo, até porque o Kaique vem num declínio, é um jovem.
Mas eu acho que não é nem nessa questão, Fábio. É porque, tipo, eu sei. Assim, é porque no contrato do atleta, muitos contratos, eles vêm com algumas restrições. Por exemplo, no contrato de jogador, a maioria deles é proibida de andar de moto.
Sim, tem isso.
Então, provavelmente, um baba deve ter as restrições. Tanto que jogador profissional, quando é pego jogando aqueles babas de...
Aquelas confraternizações, né, no final do ano.
Isso, e como foi meio que caracterizado com isso, porque ele estava de férias, ele não está imputado ao contrato do Internacional. Então, houve esse acordo, como bem trouxe o Flávio, tipo, o Internacional disse, eu não tenho culpa, né, velho? O cara tava aqui, ele infringiu o contrato. Vamos botar assim. Aí o Bahia disse, pronto, então aqui agora eu vou
colocar ele como encostado, até porque é um jogador que ainda pode render lá na frente alguma grana pro Bahia, né?
É só para trazer um esclarecimento aqui, o Magrinho acabou de me trazer, obrigado até Magrinho por ter me ajudado nesse tema, não é que o contrato fique suspenso, o termo correto é que o contrato fica interrompido, porque ele passa a não ter a validade nos seus acordos lá com a CLT, então a empresa passa a não ter mais responsabilidade sobre o atleta, então ele interrompe ali, tem um período de férias e ele volta a ficar ativo, mas as atitudes, as ações relacionadas ao atleta ou profissional que estão no período e acontece alguma coisa, um acidente, por exemplo, como aconteceu, não são acidentes que gozam dos benefícios da empresa, mas sim via a empresa, ao INSS, como acabou acontecendo. Mas eu não sei se bem é um castigo ou não. Eu acho que o Kaique, o Valência trouxe essa informação e é verdade. Muitos contratos têm lá cláusulas específicas, né, para proteger até a saúde do ativo. Tem contratados que, inclusive, fazem seguro de perna, de braço, né, do membro que ele é protagonista, né, do pianista nas suas mãos, dos dedos. Então, é muito normal. O Cristiano Ronaldo tem seguro nas suas pernas, né, assim como o Messi e outros atletas também. Então, é muito normal que isso aconteça. Não é o caso do Kaique, me parece que o Kaique não tinha esse seguro, mas o Bahia encostar no INSS, eu não sei se isso vai pra frente não, tá? Assim, é importante ver como é que vai se desdobrar essa questão, porque é um baque muito grande, um atleta que ganha 200 mil, 300 mil reais pra ganhar de repente 1.900 reais, 4 mil reais, Fábio, é um pulo. É uma regressão absurda.
Né? Ele, inclusive, deve entrar com processo. Eu acredito que um jogador aceite normalmente isso. Flávio, vamos lá falar agora dessa notícia do Valença, né? A possibilidade da chegada. O zagueiro já foi apresentado, o goleiro tá chegando, se não já chegou, tá chegando. E a quantidade de gringo? Eu sou do tempo, né, que a gente dizia antigamente, quando o Bahia contratava aqueles caminhões de jogadores fracos, fuleiros. Aí o torcedor do Bahia sempre dizia assim: pô, pra trazer essas carniças aí era melhor ir pra fora, buscar um jogador do Paraguai, da Argentina, pra fortalecer. Mas essa não era uma realidade do nosso futebol naquela época. Vieram alguns, um ou outro meia que vinha, um zagueiro ou outro que chegava, mas sempre jogadores assim, num potencial que não são o potencial que a gente tem visto de contratação. Você é a favor da contratação de jogador de fora, dessa política? Ou não tem nada a ver a bandeira, o jogador tem que ser bom independente do país que ele esteja vindo?
É um tema importante que perpassa do Bahia, né? Na verdade, o Bahia está sendo a gente discutindo sobre o Bahia isso, mas isso vale para os outros clubes do futebol brasileiro também, porque nós estamos exatamente com a carência de camisa 10, porque paramos de produzir algumas funções dentro do campo de campo e bola. Só para esclarecer, é o quarto atleta português, não, é o quarto atleta europeu que integra o Bahia na sua história. Nós tivemos um atleta em 37, em 63, em outro, não me lembro agora se foi o Rubens, ou Rubens Lima, Rubens Alves, não, era de Portugal, não me lembro agora, 2011, salvo engano. Mas o Marco Moreno vem lá do futebol europeu. Né? Segundo o Cadu, ele deu uma entrevista que acompanhou o scout, acompanhou os números do futebol europeu em relação a alguns atletas. Então ele destacou que o Marco Moreno foi indicação do scout do Bahia, e ele acompanhou, chegou à conclusão de contratar e acabou contratando, e o Marco Moreno chegou na Bahia, que depois a gente vai ouvir, né? O Valença vai trazer a sonora do Marco Moreno. Falou que...
Não sei se vai trazer, não. Falei brincando, tá? Porque para o entendimento da coletiva não é fácil dele, né?
Eu tenho depois um aplicativo que a gente converte em português. Mas eu nem me lembrei disso. Mas ele falou que, inclusive, tem expectativa de jogar na seleção espanhola. Foi uma pergunta que foi falada também lá na entrevista. E o atleta chegou ao Bahia com a expectativa de fechar ali o cinturão. Nós falávamos, até brincava mais cedo aqui com Everton Bruno, que eu falei em final de abril, não me lembro, que na minha opinião tinha que fazer uma reformulação do elenco, e te dei uma lista de atletas, você lembra disso?
Lembro.
Que você falou assim, pô, mas já dispensa, meio do ano? Aí, entre eles estavam Marcos Felipe, estavam o Gilberto, estavam o Gabriel Xavier, o Fred, que não foi emprestado, o Iago Borducci, o Ademir, tava o Kaique, Cauli, são jogadores que, na minha opinião, e aí uma opinião particular minha, não tinham mais condições de vestir a camisa do Bahia para alcançar o patamar que o Bahia diz querer ter, e não é que ele quer. Então, essa questão é uma questão relevante. Agora, dentro do celeiro do futebol brasileiro, tem atletas, né, que possam sim performar bem. E por que eu estou falando sobre isso? Porque nós tivemos agora uma grata surpresa, exatamente no Vitória, que trouxe da Portuguesa dois atletas que nós todos aqui, talvez por desconhecimento do desempenho deles, acabamos dizendo que eles talvez não performassem o que o Vitória precisaria, que era o Zé Vito e é o René, que surgiu a informação que foi oferecida ao Bahia também. E não é política do Bahia fazer essas contratações dessa forma, né? Então é importante destacar. Mas o Bahia tem essa política porque, como é um grupo estrangeiro, o Grupo City, e ele tem células em cada continente, ele vai observando lá as peças independentes da nacionalidade. Mas eu acho que o Bahia precisa privilegiar os atletas nacionais, até mesmo para poder você desenvolver o futebol nacional. Esse desenvolvimento excessivo, inclusive o Bahia alcançou o número limite de atletas estrangeiros no elenco, são 9, salvo engano, o Vitória tem 4 atletas, são 4, tinham 2, eram Tásia...
De quê?
Estrangeiro, Tásia...
Não, o Vitória tem mais.
Tem mais de 4?
O Vitória tem. O Vitória agora tem o Brits, tem o Pochettino.
Brits, o Pochettino, Tásia.
Tem o Emanuel Martins. Diego Tárzia.
4.
Tinha Renzo Lopes. É.
Cantela Pedra.
Aitor, que continua. É. Rubem Ismael, português.
São 6.
Tem mais ainda.
Mas o Savério saiu.
O que que Savério saiu?
Aquele que você fala que é uma joia, que...
Alejandro Almaraz. Tem o Nico Celes também, do Sub-20. Almaraz é da base, mas tá subindo agora. É. Tá, quer dizer, não botaram ainda, né? Eu acho que é porque não acertaram a compra em definitivo. Mas tem o Almaraz, tem o Nico Celes, um colombiano.
É, mas ao contrário do Bahia, o Vitória sempre trouxe jogadores de fora. Isso não é uma coisa nova no Vitória. E o Bahia trazia algumas peças, né? Começou a trazer agora na década de 90, mas intensificou agora em 2000 com a vinda do Grupo City. Eu, particularmente, acho que existem peças dentro do futebol brasileiro que podem sim performar, basta você fazer um trabalho responsável de garimpo. Mas eu não vejo com maus olhos você trazer gente de fora, não. Eu não vejo, não. E o Marco Moreno veio lá do Ibar, da Espanha, com a expectativa de jogar o futebol brasileiro. Na minha opinião, ele vai disputar a função ali com o David Duarte. Eu já falei que eu gostaria de ver outros atletas ali disputando com o David Duarte, a posição de zagueiro pela direita. Mas o Bahia agora vai ter que trazer um zagueiro pela direita, que tem que ser nacional. E vai ter que trazer também um meio campo, muito embora o Cadu Santoro tenha destacado que não pretende trazer um meia nesse momento, que ele entende que os meias estão aí no Bahia.
Só mais uma pergunta para você e para Valença. É importante, aliás, um abraço pro grande torcedor tricolor, meu amigo e irmão, o criminalista Otto Lopes. Uma pergunta para vocês dois. O Rogério Ceni, ele deve, contra o Fluminense, fazer o mesmo que fez nesse amistoso, de mudar todo o time, jogar com o primeiro tempo com o time, no segundo mudar todo mundo, ou o Fluminense é um adversário mais potencial e ele deve sustentar mais aquilo ali? Primeiro você, Valença, como repórter, o que é que você acha que o Rogério vai fazer nesse amistoso? Depois o Flávio arremata.
Não, eu não acredito que ele vai fazer essas mudanças radicais, não. As mudanças, elas podem até acontecer na mesma quantidade, mas não da maneira que foi. Tipo, começar o segundo tempo com um time todo diferente do primeiro. Os jogadores de linha. Eu acho que ele pode fazer algumas mudanças no intervalo, no decorrer do segundo tempo, no finalzinho do segundo tempo, aí sim. Mas eu acho que ele já vai começar a tentar dar cara ao time que vai voltar a jogar no Campeonato Brasileiro quando enfrentar a equipe da Chapecoense no dia 17 na Arena Fonte Nova. Então eu acho que o Rogério Ceni, ele não vai abrir mão de ter as principais peças boa parte do jogo. Pelo menos é o que eu vejo. Agora, ele pode ser obrigado a não utilizar as melhores peças. Você imaginar o seguinte, Juba até agora não treinou com o elenco. Borducci também não, seria o reserva imediato de Juba. Você tem também, o Everton Ribeiro começou a treinar essa semana. Será que o Everton Ribeiro tem condições de jogar? Será que ele não vai segurar um pouquinho para poder deixá-lo, quem sabe, mais 100% pro duelo contra a equipe da Chapecoense? Então tudo isso vai ser colocado na balança. E aí, para ser utilizado no segundo tempo e tal, aí eu acredito que o Rogério Ceni possa fazer algumas mudanças na equipe, mas não da maneira que foi no duelo contra a equipe
do
Montevidéu.
Montevidéu, bem lembrado, Flávio.
Montevidéu assiste toque.
Cabeça já foi, mas aí é com você, Flávio.
Não, eu acho que o treino apronto, né? Ou melhor, o amistoso apronto vai ser contra o Fluminense. É claro que é um adversário doméstico, de nível de Série A, que tem também peças importantes estreando. Nós temos que destacar aqui o Hulk, que está estreando pelo Fluminense, o Thiago Silva, que está reestreando pelo Fluminense, ele que teve um período, um intervalo curto na Europa, mas já voltou a integrar o elenco do Fluminense. Então o time do Fluminense não é um time fraco, né? Muito pelo contrário. Tem o Canóbio também, que integrou a seleção argentina. Na minha opinião, foi uma boa Copa de Canóbio, apesar da eliminação na Copa do Mundo.
E trouxe agora Thiago Silva também.
Thiago, né? Silva, foi o que eu ia falar, Thiago Silva. E também tem, na minha opinião, um dos melhores meias do futebol brasileiro, que é o Lúcio Acosta. É, o Lúcio Acosta, para mim, assim como o John Arias, do Palmeiras, e o Arrascaeta, na minha opinião, um pouco abaixo, mas esse triângulo aí de estrangeiros, digamos assim, são para mim os melhores meias do futebol brasileiro hoje em atividade. Então são jogadores que são muito agudos. Então o Fluminense vai...
Hulk tá estreando agora, inclusive, né?
É, Hulk. O Fluminense
tá jogando agora. O Fluminense.
O Fluminense vai colocar em pauta a sua força máxima. É claro que é um amistoso, existe um acordo de cavalheiros para ninguém dar carrinho em ninguém, eu acredito, né? Que não é o objetivo você lesionar jogadores alguns.
O City Talk não fez esse. Você não viu, fez essa final... parceria, não. Os caras estavam jogando
no segundo tempo, depois do pênalti que marcaram, né? Aquele pênalti que é bem discutível. Para Reinaldo não foi pênalti. Para mim,
foi pênalti.
Mas é opinião, né? Foi um lance discutível. O fato é que foi discutível, não tinha VAR, o juiz marcou e depois a Madeira deitou lá na Fonte Nova. Mas o Fluminense, Fábio, não é um time que você vai entrar com time em reserva e você não vai tomar 3, 4 gols. Então eu acho que não passa pela cabeça do treinador do Bahia, Rogério Ceni, entrar no Maracanã para tomar uma goleada de 5-1 de repente. Vai ser muito ruim. Então é preciso que o Bahia possa disputar em certo nível e competir com o Fluminense, coisas que nós não vimos no primeiro tempo contra o Montevideo City Torque. Na minha avaliação, o Rogério Ceni vai entrar com um time que deve jogar contra a Chapecoense no dia 17, com algumas mudanças, inclusive trocando a peça ali no meio-campo, o próprio Caio Alexandre pelo Nico Acevedo.
Muito mal, Caio.
Muito mal. E deve entrar com o lateral direito, o Roman Gomes, no lugar do Marcos Vitor, que, na minha opinião, o lado direito do Bahia não funcionou contra o Montevidéu. Apenas a parte de marcação, liberando o Zé Guilherme ali para poder ser mais agudo, como se um Juba fosse. Mas o Juba, Marcos Valdez trouxe aqui que não vai jogar, tá se recuperando. A tendência é que não jogue, né? Não vai jogar, ainda é muito cedo. Hoje ainda é quarta-feira, então ainda tem muito tempo para percorrer. Acho que o Bahia vai entrar no Fluminense com as peças principais e depois, no segundo tempo, vai tentar administrar, fazer uma mudança aqui, outra acolá, dá uma minutagem pro Caio Alexandre, pro Eric, que foi importante no primeiro semestre pro Bahia, e também dá minutagem para os novos atletas, o Marco Moreno, que eu acho que pode estrear pelo Bahia no jogo contra o Fluminense, e também para o Alejo Vélez, esses dois atletas que podem sim fazer sua estreia, assim como o goleiro que está chegando hoje, o Guido Herrera, desde que naturalmente esteja com o contrato assinado com o Bahia, já que é um amistoso, não precisa estar no bid. Mas o Guido Herrera pode sim jogar contra o Fluminense, caso naturalmente esteja com os contratos regularizados.
Valeu, meu querido Flávio Lordelo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre Everton Ribeiro, hein? Se Everton pode já surgir, se pode, se não pode, ele que tá voltando de lesão, se deve ou não ser relacionado. Participe 996542750. Vou soltar o primeiro áudio, depois o Vitória. 996542750. Que acha é isso, meu irmão? Meu irmão, meu Deus do céu.
Boa noite, Fábio, Valença, galera da Itapuã, JP aqui, torcedor do Vitória. Gostando, né? Gostei das contratações de papelinho aí de Fábio Mota. O Wallace vem de graça, o Vitória não vai pagar salário. Pão, é uma aposta, né? Já mostrou que é um bom jogador no passado aí, nas Olimpíadas, né? vem jogando bem, mas pode se recuperar. Pochettino, excelente contratação. Britney, aí o zagueiro, excelente contratação. Acho que o Vitória fica um time mais competitivo para essa segunda parte do brasileiro. E quem sabe, né? Beliscar, se der uma sorte na Copa do Brasil, beliscar uma final, se for pegar só o Palmeiras na final, quem sabe? Sonhar não custa nada. E muito confiante que o Vitória faça um segundo semestre muito bom. Ficar ali entre 10º e 12º na Série A. Boa noite.
Valeu, meu irmão. Obrigado, hein, pela sua participação. Quero saber se Britney também já chegou, meu irmão. Bota aí o hino do Leão, o hino do Rubro Negro. E pra falar do Vitória, tá chegando ele, que não é o Brites, mas é a nossa Britney Spears. Bota aí a vinheta dele. Boa noite, Reinaldo!
Muito boa noite pra você, Fábio Gomes. Boa noite, Valença, Flávio Lordelo e a todos ligados aí com a gente aqui na Itapuã FM. Brit chegou ontem à noite, tá? Hoje de manhã já esteve no Barradão fazendo os exames médicos, vai assinar contrato, ou já deve ter assinado, só não foi anunciado ainda, mas assina contrato até o meio do ano que vem. Já Pochettino também já chegou desde segunda-feira, né? Já assinou contrato com Vitória, já foi anunciado oficialmente pelo clube, fica por empréstimo até o final do ano. A gente ainda não sabe, ainda tô tentando buscar se ele vem com opção de compra, Fábio. A gente não sabe ainda se o Pochettino vem com opção de compra. A maioria dos jogadores que o Vitória traz, a maioria vem com opção de compra. O Wallace não veio, não sei se o Pochettino vem, tá? Então a gente vai aguardar para poder divulgar melhor essa informação. O Nathan Mendes, que a gente falou ontem aqui, o Nathan Mendes foi operado hoje.
Esse negócio, desculpe antes de você falar do Nathan, esse negócio da parceria com o mercado aí, que vai ser anunciante do Vitória.
Sim.
Seria mais ou menos uma parceria, porque como o cara vem de graça, o presidente do Cruzeiro disse assim, tô mandando de graça, bota aí uma partezinha do meu mercado aí na camisa do clube.
E vai pagar o Vitória? Acho que não teria muita lógica, né? Se ele vai botar a marca na camisa do Vitória, ele vai ter que pagar o Vitória. Aí eu não sei como é que vai funcionar isso aí. Vamos aguardar amanhã. Ou pode ser também que ele queira estar abrindo mercado aqui na Bahia. É, pode ser uma alternativa. A gente vai saber melhor amanhã desse supermercado lá, do dono da SAF do Cruzeiro. É o novo patrocinador do Vitória. A gente já trouxe essa informação aí desde a semana passada. Sobre o Nathan Mendes, Fábio, a gente já falou ontem aqui, inclusive até surgiu uma dúvida. Poxa, não foi operado ainda? Por que que ele não foi? Foi operado hoje. Tá, o Marcelo Midley, ele que fez a cirurgia, disse que a cirurgia foi um sucesso e agora só o tempo de recuperação dele para ele voltar. Demora muito, é de 6 a 8 meses a recuperação, porque foi uma cirurgia de LCA, ligamento cruzado anterior, e é normalmente esse tempo mesmo, de 6 a 8 meses do Nathan Mendes. Ele que se lesionou na semifinal da Copa do Nordeste contra a equipe do ABC, olha quanto tempo demorou para ele passar por essa cirurgia no joelho e, enfim, foi operado no dia de hoje. Outra informação é de que o Vitória mudou todas as catracas do Barradão. Não é mais a antiga empresa e entrou uma nova empresa, que é a empresa Balada, né? Do Gustavo Lima, do cantor Gustavo Lima. Ele que fundou a empresa em 2019. Ela vai tomar conta das catracas do Barradão. Também saberemos amanhã, né, esse pronunciamento do Fábio Mota, por volta das 14 horas lá no Barradão. A gente vai saber melhor sobre isso aí. E tem mudança também no estacionamento. Estacionamento agora está sendo administrado por uma empresa chamada Indigo.
É, e deve dar uma polêmica isso, né? Porque estacionamento é o xodó do torcedor do Leão.
É, mas pelo que eu vi, esse inicialmente será aquele outro estacionamento, tá? Entendi. Não vai ser o estacionamento da bagunça, porque tem dois estacionamentos. Um que é o estacionamento da, que eu gosto de chamar, bagunça organizada, que é onde tem som de tudo quanto é jeito, você ali é
pra todos os gostos. Porque você sabe que querem acabar com aquilo ali, né?
É,
querem, na verdade, fazer dinheiro em cima daquilo ali.
E né? Acho que vai ser um tiro no pé, tá? Porque tem muitos torcedores que nem sequer entram no estádio, mas ficam no estacionamento por causa da folia, da festa e tudo mais. E o outro estacionamento, que é o estacionamento que fica bem de frente ali, bem na frente do estádio Manuel Barradas, aquele ali vai ser administrado por essa empresa chamada Indigo. É uma empresa altamente tecnológica, lógica, ela já tem já uma carta cliente interessante em arenas de futebol, Arena Mineirão, Arena do Corinthians e o Serra Dourada. Eles administram todas essas arenas, sem falar que eles também tomam conta aqui do aeroporto e alguns hospitais aqui de Salvador. A duração do contrato com essa empresa, Fábio, é de 12 anos. Então já está já planejando para quando chegar a tão sonhada Arena Barradão.
Pois é, vou começar pelo final, Flávio. A Fonte Nova, por exemplo, nutelizou, né? Deixou de ser raiz, virou Nutella. Se afastou muito o torcedor do Bahia, aquela galera da Kombi do Reggae, por aí vai. E aí, se derem esse tiro no pé no Barradão, o torcedor do Vitória já tá pé da vida, né? Quando houve esse tipo de situação, embora o Reinaldo está garantindo que a princípio não é essa parte do estacionamento. Mas é um começo, né? Começa por aí, vai chegando, vai dominando, até que gerencia todo estacionamento. O que também não tem como fugir. Futebol vai se tornando um caminho, que é esse aí, é o caminho de transformar os estádios em arenas, Flávio Lordeiro.
É, esse é um tema muito sensível.